Ok. Ok, vamos começar então, irmãos. Aleluia. Ok, irmãos, nós estamos no curso de maturidade no Espírito, nós estamos no capítulo 10 da nossa apostila, a nossa matéria é batalha espiritual, e essa é a nossa aula de número 3. O tema é, você está numa guerra. Essa é uma realidade que precisamos estar conscientes. Na aula passada, nós vimos sobre a batalha da mente, e nós aprendemos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, para anular sofismas e todo pensamento que se opõe à obediência, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós aprendemos na aula passada como destruir as fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, crendo e confessando que nós fomos justificados em Deus, em Cristo Jesus. Aprendemos também que nós devemos rejeitar pensamentos errados, mesmo quando aparentemente esses pensamentos parecem, são sugestionados como sendo seus, mas se eles não têm origem em Deus, nem na sua mente, você precisa rejeitar quando você identifica que é de uma origem diabólica. Devemos também fugir da introspecção, porque a introspecção, ela abre portas para o diabo agir. E vimos que precisamos resistir ao diabo. Resistir ao diabo é o quê? É ficar firme, manter-se firmado na verdade da palavra. Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós, né? E por último, nós vimos que nós precisamos vencer a batalha da mente pela palavra. Jesus venceu pela palavra e é pela palavra que nós devemos vencer também. Agora, nesse novo tema, você está numa guerra, eu quero começar com uma afirmação muito, muito forte, muito importante para nós. Esse é um conceito assim, estratégico para nós, no que tange respeito à guerra espiritual. É o pensamento que diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Agora veja o que o texto diz: acima de todo principado e toda potestade. Então, a posição em que estamos em Cristo, a Bíblia diz que é um lugar de autoridade, é um lugar de honra, é um lugar de triunfo. E nós precisamos nos apropriar dessa posição e saber que não há necessidade de, hoje, na nova aliança, andarmos em derrota, em fracasso, em depressão na nossa vida, nós podemos caminhar em vitória. A Bíblia diz que essa é a posição de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 20 a 22, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita, aonde, irmãos? Nos lugares celestiais. Verso 21, acima, preste atenção agora, hein? Acima de todo principado e toda potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Deixa eu te perguntar, esse verbo aqui no verso 22, pôs, ele está no presente, no passado ou no futuro? No passado ele já pôs. Ele pôs, ele não vai colocar, ele já pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então, qual é a posição do Senhor hoje, irmãos? Onde que o Senhor está hoje? Diga, assentado nas regiões celestiais, acima de todo principado e de toda potestade. Qual é o lugar dos inimigos do Senhor hoje? Onde é que eles foram postos? Eles estão debaixo dos pés do Senhor. Agora, o Senhor está nas regiões celestiais, assentado. Os inimigos estão debaixo dos seus pés. Agora nós precisamos saber também qual é que é a nossa posição. E Paulo diz que nós estamos também com Ele. Capítulo 2 de Efésios, verso 6, diz assim, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Quando Ele morreu, nós morremos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E quando Ele se assentou nos lugares celestiais, a Bíblia diz o quê? Que Ele também nos fez assentar com Ele. Então, Ele está assentado e nós estamos também. Amém, queridos? Agora, se um cristão vai experimentar vitória ou não sobre os seus inimigos, depende muito da visão que ele tem de si mesmo como igreja. E ele pode ter pelo menos três tipos de visões diferentes, né? Três visões diferentes no meio da guerra. Quais são os três tipos? Ele pode se ver como um crente militante, ele pode se ver como um crente derrotado, ou ele pode se ver como um crente triunfante. O que, que é o crente militante? O militante é aquele que ainda não está sentado nos lugares celestiais, ou seja, ele está lutando para ganhar do inimigo. Ele não está vivendo em fé, ele não está fazendo a guerra da fé, ele não está batalhando a batalha da fé, ele está lutando, crendo que no futuro ele poderá alcançar uma vitória. Então, esse é o crente militante. Quem é o crente derrotado? É aquele que está completamente ignorante da sua posição de autoridade e do seu direito de reinar em vida. Não é depois da morte, em vida. Então, talvez esse aqui seja o mal que acomete a maioria dos cristãos. Eles não têm revelação dessa verdade. E por causa dessa ignorância, esses crentes são constantemente atacados pelo inimigo e vivem num estado de fracasso e derrota. Puxa, pastor, mas nós não somos mais que vencedores? Legalmente, sim, mas experimentalmente, por falta dessa revelação, muitos continuam vivendo em derrota e fracasso. E quem são os cristãos triunfantes? É esse irmão que está do seu lado aí. Esse que assentou aí do seu lado. Esse é o crente triunfante. Não é? Quem é o crente triunfante? É aquele que tem a perspectiva bíblica de que ele está assentado com Cristo. Cristo está reinando e eu estou reinando com Ele. Então, eles não apenas sabem da sua autoridade, mas a exercitam para colocar também os inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, nós vivemos numa época em que a atividade do maligno está aumentando cada vez mais, ela está se intensificando, e é vital que os crentes saibam a respeito da sua posição em Cristo, porque somente andando na luz da palavra de Deus, nós teremos confiança e fé para exercermos tal autoridade. Então, precisamos compreender algumas questões sobre essa guerra. Ah, pastor, o senhor falou que nós estamos em guerra. É verdade. E qual é a situação dessa guerra? Como que nós podemos compreender essa guerra? Então, nós colocamos aqui algumas descrições. Primeiro, estamos envolvidos numa batalha pela reconquista da terra para o reino de Deus. E, diante disso, nós precisamos entender contra quem é a nossa guerra. Nós estamos lutando contra quem, afinal? Quem é o nosso inimigo? Efésios, capítulo 6, 11 e 12, vai nos responder. Ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E agora, no verso 12, ele vai destrinchar para nós e especificar quem são os nossos inimigos ou quem é o nosso inimigo. Então, ele diz aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra homem, e sim contra, diga comigo, principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal, que atuam nas regiões celestes. Irmãos, mesmo quando aparentemente o homem está envolvido E ficamos tentados a pensar que quem está nos resistindo é uma pessoa, é um parente nosso, é o nosso chefe, é alguém que não gosta de nós. Na verdade, não é. Há um ensino no meio evangélico, assim, muito de vingança, né, com relação ao homem, com relação ao outro, mas na verdade não é o homem que é o nosso inimigo. O nosso inimigo são esses principados, são essas potestades, são esses dominadores deste mundo tenebroso, são forças espirituais do mal, da iniquidade, que atuam nas regiões celestiais. Então, a nossa luta está num outro nível, né? São espíritos que lutam contra nós, por isso o tema é batalha espiritual. Quem quer parar você é o diabo, quem quer parar você não é o outro homem. Ah, mas é ele, pastor. Não, ele pode até estar sendo usado numa palavra, numa atitude, para tentar desanimar, para tentar frear você, mas quem está por trás daquela ação, o verdadeiro interessado em fazer você desistir, em fazer você desanimar, são essas forças espirituais. Segundo, por isso, precisamos conhecer o nosso inimigo. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, ele fala sobre essa necessidade. Paulo diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, se você foi ignorante acerca da atuação do diabo, da ação do diabo, a Bíblia diz que ele vai levar vantagem sobre você. Mas hoje toda a máscara do diabo vai cair em nome de Jesus. Agora, nós não temos que escutar tudo que se fala sobre, tudo que as pessoas dizem sobre o diabo. Há muito folclore no meio evangélico, há muita religião que envolve essa questão da ação de Satanás, mas aquilo que a Bíblia fala sobre o diabo nós precisamos conhecer, porque se o Senhor revelou, é porque é importante para nós. Se ele fez questão de registrar, é porque isso é fundamental para que nós, para que ele não alcance vantagem, né, que o Paulo fala aqui, sobre nós. E quando ele estiver agindo, então você sabe a maneira dele agir, você vai dizer: eu sei quem é que está por trás disso, eu sei quem é que está agindo, eu sei de onde vem esse pensamento, eu sei quem é que está provocando esse rebuliço aí no meio das pessoas, tentando desestruturar a obra. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo, é nos dar esse feeling para que nós possamos identificar quando o inimigo está por trás. Terceiro, precisamos saber qual a sua estratégia no mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, olha qual é a estratégia do diabo, muito simples: nos quais o Deus deste século, o que ele fez, irmãos? Cegou. Ele cegou o quê? Os olhos físicos? Não. O que ele cegou? Cegou o entendimento dos incrédulos. E por que ele cegou o entendimento dos incrédulos? A Bíblia diz: para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Olha só. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o trabalho do diabo é embotar a mente dos homens para que eles não tenham a revelação, a luz, para que eles não compreendam o Evangelho. Porque se ele conhecer o Evangelho, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha, na Bíblia, ignorância é trevas, revelação é luz. Quem anda na ignorância anda em trevas. Por isso nós temos que pregar, nós temos que pregar a palavra. Para quê? Para libertar os homens da ignorância. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E na vida da igreja, pastor, o que a palavra de Deus nos diz sobre esse procedimento nosso na guerra, na vida da igreja? 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso, o que, irmãos? Adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse é um texto que gera muitas especulações e muitas interpretações. Porque nós sabemos, quando nós lemos a Bíblia, que o verdadeiro leão, quem a Bíblia chama de leão, é Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Rugirá o leão, quem não temerá? Ele está se referindo a Cristo. Ele é o nosso leão. Lembra que um dos estandartes de Israel era a face do leão, não é? A tribo de Judá. Mas ele diz aqui que o diabo, ele anda em derredor como o leão que ruge. Ou seja, tentando imitar o leão, tentando amedrontar, porque quando o leão ruge, ele infunde medo, ele infunde terror. E a Bíblia diz, então, que ele se tenta passar por Cristo, rugindo, para quê? Para nos fazer pensar que Deus está irado conosco. Para nos fazer pensar que Deus está zangado conosco, e assim nos afastar de Deus. Porque, você sabe, o medo nos afasta, o amor nos aproxima. Se você crê que Deus está no limite com você, você não quer estar onde Ele vai estar, entendeu? Você não quer estar na reunião que Ele vai se manifestar. Você não quer estar envolvido com as coisas dEle. Então, a estratégia do diabo é nos afastar da comunhão com Deus o Pai. E como ele faz isso? Infundindo medo em nosso coração. Por isso ele diz, vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo, imitando o leão, tentando infundir medo no seu coração, para te afastar do amor do Pai. João capítulo 10, verso 10, traz outra advertência para nós como igreja. Ele diz assim, o ladrão vem somente para três propósitos. Quais são? Roubar, matar e destruir. E eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, nós precisamos ter lucidez para perceber quando o inimigo está atuando na vida da igreja, tentando dissipar a obra, né, tentando paralisar a obra, tentando impedir, muitas vezes, o avanço da obra. Veja só, todas essas ações de João 10, 10, são ações que você pode atribuir ao diabo como um espírito maligno. O diabo mata, irmãos? Mata ou não mata? Mata. Rouba, rouba. Destrói, destrói. Ele pode fazer isso. Mas se você ler esse texto no contexto, você vai descobrir que ele não está falando do diabo nesse sentido. Ele está falando de falsos mestres. No original, se você tiver a Olive Tree, você vai lá, vai colocar o dedo e você vai ver que ele se refere a falsos mestres, aqueles que falsificam o Evangelho. Por quê? Porque é o ensino errado, legalista, fora da graça, que rouba, que mata e que destrói o cristão e que destrói a igreja. Quanta gente você conhece que está destruída por causa de um ensino errado que recebeu? Por causa de uma pregação errada que ouviu. Então, nós que ensinamos a palavra, irmãos, nós temos que ser mais firmes na defesa do Evangelho. Vou falar para os irmãos algo. Eu já pensei assim como muitos pensam. Ah, não, cada um pensa de uma forma. É a Bíblia, cada um interpreta de uma forma. Mas hoje, Deus me deu uma convicção no coração. Eu estou firmado na revelação do Evangelho da graça, na verdade de Deus. Então, antes, eu tenho familiares que são cristãos e que têm outra visão. Antes eu dizia, ah, não, deixa lá, é melhor não mexer. Hoje não. Quando eu encontro alguém que crê de maneira errada, eu digo, esse é o meu ministério, eu preciso ajudá-lo, eu preciso levar a luz, eu preciso adverti-lo, eu preciso ensiná-lo. Então, nesse sentido, eu estou até fazendo uma convocação a você. Nós temos que ser mais apologetas, mais defensores daquilo que nós cremos e não achar que é igual, porque não existe ensino neutro. Quem crê errado vai viver errado e vai andar em derrota. E o Senhor quer que nós andemos em vitória para que o diabo não alcance vantagens sobre nós. Depende muito disso, irmãos. Sabe, nós precisamos ter esse encargo de desfazer os ensinos errados e de construir na verdade de Deus. Você não pode pensar assim, ah, mas é só uma célula. É, mas se você fizer como Paulo em Éfeso, né, 12 irmãos, durante 3 anos ensinando, ele revolucionou aquela cidade, derrubou, acabou com o culto a Diana, mudou a economia da cidade. Por quê? Porque eles tiveram o ensino verdadeiro. E quando você tem um ensino verdadeiro, quando você conhece uma nota de verdade, não é? Você conhece um dólar verdadeiro, você pega um falso, você consegue identificar. Quando você conhece um real verdadeiro, você pega um falso, facilmente você consegue identificar. Nós temos que nos firmar na verdade do Evangelho. Amém, queridos? Também a Bíblia diz que nós precisamos saber como lutar contra ele. Mateus 12, 29 diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Eu creio que nós lutamos com a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós temos armas para desarmar esse valente e para lhe saquear. Então, nós temos que amarrá-lo. Como é que nós amarramos? Como é que nós o imobilizamos? Usando a nossa arma principal, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é a palavra rema de Deus, a revelação. Você vai conhecer muitas pessoas que leem a Bíblia, que conhecem textos da Bíblia de cor, mas que elas não têm vida vitoriosa, porque elas não têm revelação no Espírito, irmãos. Tem gente que sabe, né, a sequência dos livros da Bíblia de cor. Você pergunta os 12 discípulos de Jesus, ele sabe o nome das 12 tribos de Israel, ele sabe tudo, ele sabe até decifrar o número da besta, mas ele não consegue controlar a besta que está dentro dele. Porque não tem efeito, não tem revelação, entendeu? Na vida dele. A Bíblia diz que nós precisamos saber como lutar contra ele, né? Lutamos na luz. Devemos saber usar as nossas armas. Novamente aqui, voltamos ao texto da nossa aula passada, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para quê, irmãos? Para destruir o quê? Fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma edificação no lugar estratégico para te dar vantagem sobre o inimigo. Lembra aqueles fortes que tem? Que o camarada vê o inimigo antes dele chegar, quando ele está longe, ele consegue. É uma fortaleza. O que você vai fazer? Pegar o evangelho da verdade e destruir essa fortaleza. Entendeu? Essa é a arma da nossa milícia. E anular também os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Vamos acabar com essas estruturas de pensamento construídas na mente das pessoas que ficam arraigadas e as deixam cegas. Elas não conseguem ver as realidades espirituais. Nós fizemos agora recentemente, na nossa igreja, 21 dias de jejum, orando em línguas. E aí você se depara com uma grande fortaleza. Imagina uma pessoa que cresceu numa igreja conservadora, tradicional, ouvindo, né, que os dons espirituais não são para esse tempo, e que falar em línguas é heresia. Agora ela está diante da pregação, você abre a palavra e diz: aquele que ora em línguas, edifique-se a si mesmo. Quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, porque em mistério fala com Deus. Aí ele ouve aquilo tudo, mas na hora que você diz, vamos orar em línguas, ele trava. Ele trava, por quê? Porque tem uma fortaleza. Aí, o que eu tive que fazer? Semana após semana, ministrando o ensino, a doutrina. Várias semanas, até chegar numa semana, que eu entrei num prédio e falei, hoje todo mundo que não fala em línguas vai falar. Aí já deu aquele, falei, todo mundo. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você ora em línguas? Não, hoje você vai orar. Aí, antes de terminar a pregação, já tinha gente orando, né? Já tinha gente orando em línguas. E o pastor Jair esteve lá no meio desse mover, e foi uma bênção muito grande, né? Uma irmã foi curada da visão, ela usava um óculos, fundo de garrafa, desde os 7 anos de idade. Desde os 7 anos de idade. E ela saiu dali sem óculos e continua até hoje, né? No outro dia, nós ouvimos o testemunho de uma criança que ficou batendo no ouvido, e ela tinha feito o exame, ia colocar aparelho. A audição dela era equivalente de uma pessoa de 60 anos, foi esse o diagnóstico que o médico deu. E o pai voltou com ela, e ele fez o exame e falou, disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas a audição dela está perfeita, né? Está assim, mover muito maravilhoso, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas não busca os recursos dos homens, mas busca os recursos de Deus. Entende? Mas e aí, para você derrubar essa fortaleza? Que a pessoa vai e trava. Depois, quando falar das armas espirituais, falar um pouco mais. Sei que já foi ministrado sobre é a oração em línguas, mas ainda é pertinente para nós. Então, veja só, ele diz: as nossas armas são para destruir fortalezas e anular sofismas. Entende? Sofisma. Então, somente a revelação da palavra, se nós andarmos na verdade, focarmos na verdade, é que nós podemos obter vitória, irmãos. Você conhece aquela ilustração dos três personagens que andavam em cima de um muro? A verdade, a fé e o fato. Então, a verdade é na frente, a fé no meio e o fato atrás. Quando a fé olha para a verdade, ela caminha em segurança. Quando ela olha para o fato, ela cai. Qual é a verdade? Isaías 53. O castigo que nos traz, ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores, né? A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se eu caminho nessa verdade, eu estou caminhando no caminho da cura. Mas quando eu olho para o fato, o que é que eu faço? O sintoma, a doença, aí a fé desmorona. Está andando aqui a fé, aí o fato é o quê? Tem uma falta. A verdade diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. É uma verdade? Sim ou não? Sim. Mas aí você olha para a conta bancária, aí você vê que a conta bancária está negativa, a fé desmorona. Pastor, mas eu não posso negar, não tem nada lá. Mas você fala a verdade. Na hora que você abrir a boca, você não fala do fato, você fala da verdade. Ah, mas você não tem nada. Não tem, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Então, a sua fé se estabelece assim, ó, na verdade. Você tem o fato e a verdade. Olhe para a verdade. Amém, queridos? Olhe para a verdade. E você vai avançar. Lembra de Pedro? Pedro está num barco, de noite, de madrugada, Jesus aparece, e os discípulos dizem: é um fantasma. Aí Jesus fala: não tem mais, sou eu. Aí Pedro fala: se és tu, Senhor. Ele foi sábio, né? Me dá uma palavra, manda que eu vá ter contigo. Aí Jesus fala: vem, deu a palavra que ele precisava. A Bíblia diz que Pedro saiu do barco e começou a andar, olhando para quem? Para a verdade. Quem era a verdade? Jesus, estava na frente dele. Olha o que o texto diz: mas reparando na força do vento. O que, que aconteceu? Começou a afundar. O fato era o seguinte: o barco está ficando longe, o vento está soprando, esse negócio aqui, né, pode não ser do jeito que eu estou pensando. Afundou. Enquanto ele olhou, ele não afundou. Enquanto você se firma na verdade, você não vai afundar, meu irmão. Aleluia. Sete razões para entendermos as estratégias satânicas. Por que precisamos entender as estratégias satânicas? Primeiro, para evitarmos o extremismo do misticismo. Irmãos, há muito misticismo. Há muita gente que vê demônio o tempo todo, em todos os lugares. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Entende? Então, muitos irmãos, além de não assumirem responsabilidade por coisa alguma, eles ficam o tempo todo atribuindo tudo o que acontece na vida deles ao diabo. Você conhece aquela história do pastor, terminou o culto domingo à noite, aí ele saiu na calçada da igreja, ele encontrou um demônio chorando. Falou: o que foi, demônio? O que você está chorando? Ele falou: esses crentes da sua igreja, pastor, não aguento mais eles. Ah, estão orando muito, né? Fala: não, não é nada disso não, pastor. Pastor, tudo que acontece, eles põem a culpa em mim. Aí, como assim? Ele disse: aquela mulher, pastor, ela não arruma a casa, não prepara a roupa do marido, o marido briga com ela, ela diz que sou eu. Aquele jovem, pastor, não estuda, aí é reprovado, o pai briga com ele e fala que sou eu, mas é ele. Aquele outro irmão, pastor, estourou o pneu na estrada e falou que foi eu. O pneu estava careca, não tem nada a ver com isso. Mais de 20 mil quilômetros ele não troca. É só uma ilustração, mas é desse jeito, entendeu? E aí a pessoa fica isenta, nada é ela, tudo é o diabo. Tudo foi o diabo que fez. Então, é um misticismo muito grande. A Bíblia diz: nós não ignoramos os desígnios do diabo. Nós sabemos que ele age, mas nós não podemos fazer o tempo todo transferência de responsabilidade, porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Alguns tornaram acusador do diabo, né? Ele pode tentar sugerir, armar cilada, entendeu? Mas a decisão final é nossa, é sua. Quem está entendendo o que estou falando? Segundo, nós precisamos entender as estratégias satânicas para eliminar o extremismo do intelectualismo. Então, olha só, num extremo estão aqueles que são místicos demais. Tudo é o diabo. Mas no outro lado, você tem aqueles que assim, não, o diabo não existe, não foi o diabo que fez nada. Então, eles não acreditam na ação do diabo. Aí ele encontra uma pessoa endemoniada e não consegue discernir. Ele fala, não, traz uma água com açúcar para ela aqui, que vai acalmar. Quando, na verdade, tinha que pôr a mão sobre a cabeça e orar. Entende? Então, normalmente, quem não acredita na ação dos demônios, também não acredita em milagres, não acredita nas manifestações do poder de Deus. Irmãos, nós não podemos perder a simplicidade do Evangelho. À medida que as pessoas vão se sofisticando, elas vão se tornando naturais, e as coisas de Deus não são naturais. A nossa guerra não é natural, a nossa guerra é espiritual. Então, esse é um risco constante. Por que precisamos entender as estratégias satânicas? Terceiro, para nos libertar do medo. Você sabe que tem muitos cristãos que têm medo do diabo. Agora, quando você é firmado na palavra da justiça, a palavra da justiça é algo tão sólido, irmãos, que nos dá uma estabilidade tão grande que nós perdemos completamente o medo do diabo. Agora, eu falei na outra aula, não tem aqui. Abre a sua Bíblia em Hebreus 2:14. Eu já li esse texto com você. Hebreus 2:14. Ele diz assim, olha. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, leia comigo o verso 15, todos juntos. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, que coisa poderosa. A Bíblia diz que ele, pelo poder da sua morte, derrotou aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E livrou todos que pelo poder da morte estavam sujeitos à escravidão, assombrados. Irmão, quando você crê errado, todo tipo de fantasma e assombração vive assustando você. Aí você começa a ouvir aquelas histórias, né? Ah, pastor, vem orar aqui na minha casa porque tem algo estranho no meu quarto. Já viu essa história? Ah, pastor, não sei, toda vez que eu passo em frente ao cemitério, eu sinto um mal-estar. Eu passo em frente a um centro de macumba, pastor, é uma opressão tão grande. Pastor, vamos fazer um ato profético, porque quando essa cidade foi fundada, tinha uma tribo indígena aqui, que fazia um determinado ritual, e a gente tem que arrancar essa flecha do caboclo, não sei das quantas, né, e a cidade vai ter paz. Já viu essas histórias todas? Isso tudo está no meio evangélico, irmãos. Pastor, eu recebi uma célula na minha casa, não sei, está tendo retaliação, pastor, não sei, foi um visitante estranho, depois que ele saiu, o negócio ficou pesado lá, está uma confusão, aí ele já quer tirar a célula da casa, e aí ele vai se tornando o quê? Um crente místico, que crê mais no poder das trevas do que no poder de Deus. Olha, irmãos, eu fui pregar numa igreja, não vou falar o nome, mas não é do nosso meio, eu fui pregar numa igreja, e aí estava ministrando lá, em um determinado momento o pastor me chamou e falando do aperto financeiro que eles estavam passando e pedindo para eu orar, falou, pastor, ora, para Deus fazer um milagre e tal, 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 e eu conversando com ele. E no meio da conversa ele me revelou uma coisa, que há alguns anos atrás, pastor Rigonato, ele fez uma campanha do ouro na igreja, levantou quase 1 quilo de ouro, mandou fazer uma chave profética de ouro, pesava 800 e tantos gramas, e chamou o prefeito da cidade, para o prefeito entregar essa chave para o pastor, dando autoridade para a igreja conquistar a cidade. Agora veja, que prefeito é esse que tem autoridade de delegar a igreja, porque Jesus já deu a chave do reino. Coloquei nas suas mãos a chave do reino. Né? E aí, depois que ele me falou dessa questão financeira, se eu não quis ser, não era minha casa, enfim, não tinha nada a ver comigo, mas eu pensei assim no meu espírito, falei, gente, eu resolveria esse problema financeiro dele hoje. Ele tinha quase 1 quilo de ouro. Agora, esse quilo de ouro ficava onde? A igreja pagava aluguel num cofre, num banco da Caixa Econômica, para ninguém roubar. Eu resolvi o problema do aluguel, tirava uma despesa da igreja, vendia essa chave, entendeu? E pagava as contas da igreja, ainda sobrava, ainda fazia um churrasco com os irmãos. Olha que ponto o misticismo pode chegar. Mas a Bíblia diz o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados. Não é isso, pastor, que diz? Sim. É contra principados. Então a gente não pode fazer essas atitudes, sim. Mas quais são as armas que Deus, que o Senhor nos orienta, que o apóstolo nos orienta a usar? Será que ele diz assim, irmãos, a nossa luta está nas regiões celestiais, então vamos dar um voo de helicóptero e jogar óleo sobre a cidade? Será que a orientação da Bíblia é fincar estacas num canto de cada entrada da cidade para fechar as portas para os demônios? Será que a orientação bíblica é, ó, enterra uma Bíblia na frente da prefeitura? E quantas centenas de Bíblia tem enterrado nessa nação, irmão? Entendeu? Se algum dia desaparecer a Bíblia, você chega na frente da prefeitura e começa a cavar, você vai achar uma. Será que ele disse assim, ó, é fazendo uma chave de ouro e pedindo ao prefeito da cidade para entregar essa chave na mão do pastor da igreja? Não, irmãos. Ele diz, a nossa luta é espiritual, é contra principais e potestades. Mas sabe como é que nós lutamos contra essas forças? Abre aí sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6, 12 e 14. Agora você vai ter um rema, hein? Olha aqui. Ele diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo o quê? A couraça da justiça. Tem uma guerra, irmãos? Claro, tem. Mas Paulo fala assim, olha, você vai vencer a guerra cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Qual é a verdade? A verdade é a palavra. Não importa o que o diabo faça, eu fico com a palavra que Deus me deu. Amém, queridos? E a palavra dele é, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o maior poder do diabo é a morte, mas agora a morte não pode mais matar você. Paulo diz que quando Jesus ressuscitou, ele escarneceu da morte, dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, ele ainda tem o poder da morte? Tem, mas na sua vida ela não tem efeito. É como uma abelha sem um ferrão, se tornou inofensiva. Se o diabo quiser te matar, ele não pode mais, porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Lucas capítulo 12, verso 4 e 5 diz assim, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Quem é esse? É o diabo? Não, não é o diabo. Ele diz, devemos temer ao Senhor. Letra D. 7 razões para entendermos as estratégias satânicas para evitar que tributemos louvor ao inimigo. Irmãos, quando atribuímos todas as coisas ao diabo, nós estamos, na verdade, exaltando o poder do diabo. Então, alguns crentes, eles, não sei, assistiram tanto thriller, tanto filme de terror, tanto esses filmes de zumbi, que eles começam a acreditar que o diabo está equiparado com Deus, que tem uma força do bem e uma força do mal no mesmo nível, entende? Que estão lutando contra si. Agora, isso não é verdade. A Bíblia fala que no final vai ter uma guerra, não diz? Pastor Rigonato, que é especialista em Apocalipse, né? No final vai ter uma guerra. Mas olha que guerra que vai ter. Ele diz que o Senhor se levantará e com o sopro da sua boca dissipará o inimigo. Vai ser igual Jesus, quando foram prender Jesus, né? Quem é Jesus? Sou eu. Ele só falou, sou eu. E a Bíblia diz que eles caíram para trás. Com o sopro da sua... Então, na verdade, não vai ter um duelo, não. Não vai ter um Maracanã cheio, né? A arena lá embaixo. Vai, Deus, a torcida. Vai, Deus. Vai, diabo. Vai, Deus. Vai, diabo. Está ganhando. Agora ganha, perdeu o primeiro round, ganhou o segundo, mas no fim... Não, não é isso, não. A Bíblia diz que quando o diabo se levantar contra o Senhor vai fazer assim... Essa é a fé que nós temos que ter. Amém, queridos? Letra E, para nos familiarizar com as suas estratégias. Irmão, Satanás conhece tudo acerca da natureza humana. Ele é um ser milenar, isso é verdade. Ele sabe de psicologia, ele sabe de tentação, ele sabe como seduzir uma pessoa. Então, ele usa sempre as mesmas armas, sempre as mesmas estratégias. E por que, que ele usa sempre as mesmas estratégias? Porque elas... funcionam, a natureza humana é a mesma. Então, a maneira como ele seduziu a Eva é a maneira como ele seduz os crentes hoje, como ele induz o pecado, né? A visão, o paladar, o tato, os sentidos naturais, vendo-a, tomou e comeu, né? Diz a Bíblia, mas também fazendo ela pensar que ela seria o que ela já era. A maneira como ele tentou Jesus é como ele nos tenta hoje. Como? Questionando a nossa identidade. Que homem de Deus que você é? Que crente que você é, que vencedor é esse? Olha a sua vida, olha seu filho, olha a sua casa, olha isso. Eu vejo muitos pais que vivem debaixo de culpa, porque muitas vezes eles criaram os filhos, orientaram corretamente, e o filho depois se tornou maior de idade, ele fez escolhas erradas. Aí o pai começa assim, ai, onde foi que eu errei? E a mãe diz, onde foi que eu falhei? Não, você pode ter feito tudo certo. E ele fez uma opção errada, entendeu? Mas o diabo sempre vai entrar nesse lugar aí para questionar você. Portanto, temos que nos familiarizar, tem que ser conhecidas de nós as estratégias do diabo. Próximo. Precisamos entender as estratégias satânicas para aprendermos a anular as suas estratégias. A Bíblia diz que o Senhor nos deu armas que devem ser usadas para vencermos o inimigo. Sabendo qual é a estratégia do diabo, nós vamos usar a arma adequada. Quais são as armas, irmãos? Lembra sempre disso. A couraça da justiça, o evangelho da paz, capacete da salvação, né? A verdade, a fé, a palavra. São essas as armas que nós vamos utilizar para anular esses sofismas do diabo. E por último... para sermos libertos da falsa segurança. Muitos pais afirmam que seus filhos são salvos, mesmo que todas as evidências mostrem o contrário. Ser membro da igreja definitivamente não salva ninguém. Nós vamos orar para que cada pessoa que congrega conosco, inclusive os nossos filhos, eles tenham uma experiência genuína com o Senhor. Quando as pessoas não são convertidas, elas ficam domesticadas na vida da igreja, aprendem a se relacionar, aprendem um vocabulário bíblico, e você fica supondo que são realmente nascidos de novo, e não são, e o diabo vem e alcança vantagem sobre nós. Irmãos, hoje, o Senhor está nos dando segurança para nos posicionarmos no meio da batalha. Amém, queridos? Qual é a segurança que Ele nos está dando? A sua palavra que garante, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Contra a sua vida não vale encantamento. Sobre a sua vida está a bênção do Senhor. Quando você recebe a revelação da palavra de Deus, essas coisas todas que atormentam a vida dos incautos, elas não vão mais atormentar você. Ah, pastor, porque eu não consigo dormir, porque um demônio pega no meu pescoço e eu fico sufocada, e eu falo o sangue de Jesus, aí ele me larga. Que demônio é esse, irmãos? Onde ele, que cartório ele pegou essa autorização para agarrar no seu pescoço, te asfixiar dormindo, para você ter pavor noturno? Pastor, o senhor está me ofendendo. Não, não estou te ofendendo, eu estou tirando você do cativeiro. Eu estou trazendo luz sobre a sua mente, porque quem crê errado, vive errado. E quem vive errado, dá lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Que história é essa do diabo pegando no seu pescoço? Você não é mais filho do diabo, você agora é filho de Deus. Você sabe como é que o diabo reage aos filhos de Deus? Quem atormenta quem? É o diabo que atormenta o filho de Deus ou é o filho de Deus que atormenta o diabo? Mateus, abre a sua Bíblia aí, Mateus 8:28. Mateus 8:28. Olha o que diz. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam, que temos nós contigo, ó filho de Deus? Vieste aqui fazer o quê? Atormentar-nos antes do tempo. Por que está dizendo antes do tempo? Porque já tem um tempo designado, quando ele vai ser atormentado pela eternidade. Não é? Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus hoje, quando eles chegam, eles atormentam o diabo. Irmão, ah, que eu estou trabalhando numa empresa, pastor, e meu chefe é macumbeiro. Problema dele, você é luz. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Não é você que está com problema. Ah, pastor, ora por mim para eu mudar de casa, porque eu moro na rua tal, e agora abri um centro de macumba em frente. E daí? Eles não vão conseguir ter atividade intensa, porque você está ali, querido, você é filho de Deus, quando você chega, ele fica atormentado. Ah, pastor, mas é que eu fui visitar minha tia, e a minha tia é macumbeira, e ela pediu para eu dormir lá, pastor, eu não consegui, pastor, porque ela tem um preto velho no quarto, justamente no quarto que tem lá a cama que eu vou dormir. Irmão, liga o ar-condicionado, pega a sua camisa, joga em cima da cara do preto velho, faz para ele assim, ó, bilu, 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 e dorme em paz. Ele não vai fazer nada com você, não. Nenhum dano lhe será causado. No Antigo Testamento, se o sacerdote tocasse o morto, ele ficava contaminado. No Novo Testamento, Jesus toca o morto e o morto ressuscita. No Antigo Testamento, se o sacerdote tocasse o leproso, ele era contaminado. No Novo Testamento, Jesus toca o leproso e ele fica curado. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Qual é o problema da batalha espiritual hoje? É que as pessoas estão batalhando, mas vivendo debaixo da antiga aliança. Tem muita igreja debaixo da aliança. Você tem que dizer, irmão, Jesus já morreu e ele ressuscitou. Na antiga aliança não podia tocar, mas agora eu toco, ele que purifica. Ah, porque eu não corto, pastor, cabelo no salão, que a pessoa não é crente, porque não crente não pode colocar a mão sobre a minha cabeça. Que bobagem. Que bobagem. Ele vai colocar a mão na sua cabeça e vai sentir o Espírito de Deus em você, meu irmão. Poder de Deus na sua vida. Jesus fez o que ninguém fez. Ele tocou o que ninguém podia tocar. Porque ele tinha uma nova natureza. Palavra de Deus para nós. Eu quero encerrar com essa palavra. Ele diz assim, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Olha aqui, ó, e nada, diga comigo, nada, absolutamente, vos causará dano. Irmão, por que, que existe tanto crente fraco na fé? Porque ele está crendo em coisas erradas. A igreja primitiva cria no Cristo vivo, ressurreto, aquele que disse assim, ó, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, aleluia. O primeiro Adão pegou a autoridade, entregou ao diabo, o segundo Adão foi lá, pegou a autoridade de volta, e agora ele disse, essa autoridade que eu peguei de volta, eu coloco sobre você. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Por isso que na missão dos 70, quando Jesus disse, ó, entra nas casas, dizei, paz seja sobre esta casa, curai os enfermos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dai. E quando eles voltam, eles dizem assim, Senhor, nós estamos alegres, porque em teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus falou, alegrai-vos. Não por isso, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. Ele não estava se referindo àquela missão dos 70. Ele estava dizendo de lá, de quando ele foi banido da presença do Senhor. Quando ele caiu, entendeu? Ele está hoje. Ele foi lançado das regiões celestiais. E hoje quem está assentado nas regiões celestiais é você e eu. Por isso Paulo diz, acima de todo principado, acima de toda potestade e de todo nome que se nomeia nesse mundo e no vindouro. Amém, queridos. Bata no peito assim e diga, eu sou justiça de Deus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado assim, irmão, essa batalha já está ganha. Aleluia, Deus abençoe.